presidente do Twitter, Jack Dorsey, anunciou que a rede não permitirá mais o impulsionamento de conteúdo político. Isto é, não permitirá que posts com fins, né, eleitoreiros tenham seu alcance aumentado através de pagamento. A medida tem um alcance mundial, passa a valer agora a partir do dia 22 de novembro, assim foi anunciado. E Mark Zuckerberg, na outra ponta, CEO do Facebook, tem sido muito criticado, né? Defende que pequenos políticos têm liberdade em suas declarações e checá-las seria uma responsabilidade dos eleitores. Então, eu acho que a sociedade tem que amadurecer e tem que fazer a sua parte também. Então, portanto, ele não pretende proibir propagandas políticas nem verificar conteúdo de anúncios de políticos. Está aí o desafio. O debate democrático, ele migrou, não é, dos meios tradicionais, especialmente nesses períodos eleitorais, da televisão para a internet. Eu vou conversar sobre este assunto com o professor Luli Radfarer, que é do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da ECA. Ele é especialista em comunicação digital, é colunista aqui da rádio. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigada por atender o nosso pedido para falar desse assunto. Então, a primeira pergunta que eu coloco, professor, é o seguinte: isso é só uma jogada de marketing para bem posicionar o Twitter em relação ao Facebook? Ou isso pode ser uma ideia que traga resultados efetivos?
Bom, vamos começar do começo, né? Primeiro, da efetividade, da viabilidade da solução. Porque, se você pensar um pouquinho, o que é proibir um conteúdo político? Hoje em dia tudo é político. Eu posso, por exemplo, falar mal dos patinetes, isso é uma posição política. Eu posso defender ou atacar o poder judiciário, isso é uma posição política. Então, primeira coisa, assim, é quase uma bravata a proposta do Twitter de coibir ações políticas, sendo que isso é muito difícil de fazer na integridade. De qualquer maneira, é válido. Eu acho que, assim, a gente tem, o Twitter, ele tem um problema muito grande quando a gente o compara com outras redes, em especial o Facebook. Porque o Twitter, ele está recheado de robôs. Como não existe uma relação entre o conteúdo e a identidade, é muito fácil, sei lá, para qualquer pessoa comum, como eu e você, criar 5, 10 identidades no Twitter sem nenhum problema. Uhum. Daí, é muito fácil também para estruturas um pouco mais profissionais criarem centenas ou até milhares de robôs para gerar conteúdo artificial. Então, quando ele proíbe isso, ele, na verdade, está tentando limitar a ação dos robôs e, de certa forma, se manter um pouco livre e se manter à parte da quantidade gigantesca de processos e parece que o Facebook está prestes a receber. Né?
Uhum. Agora, professor Luli, então tem uma grande diferença. Quer dizer, vai proibir anúncios políticos, porque quase tudo é política, é um posicionamento, ou anúncios de políticos? Porque parece que ele disse assim, olha, são anúncios políticos de quem já está eleito, de quem só é candidato, e também de organizações que defendam partidos ou candidatos. Talvez seja algo mais direcionado aos envolvidos em processos eleitorais.
Na verdade, mas na verdade o que acontece é que você só desvia o foco para o outro lado, né? Uhum. Quer dizer, em vez de, a pessoa jurídica não fala, mas as pessoas físicas que estão dentro da pessoa jurídica falam, né? Então, por um lado, quer dizer, independente disso, é uma excelente medida, é um caminho na direção de uma democratização maior da situação. Agora, se é efetivo, se é viável, é uma outra questão. Uhum. Agora, o grande problema, na verdade, dessa história toda, trata da questão de que depois que aconteceu o Brexit, depois que aconteceu o Donald Trump, agora a maior parte dos políticos, antes dos políticos menores, estão querendo chafurdar na lama, estão querendo se aproveitar dessa lacuna da legislação e usar a mídia social para impulsionar o seu espaço, impulsionar o seu curral eleitoral e tentar ganhar o maior número de votos possível. Porque provavelmente, daqui a uma ou duas eleições, essa farra toda vai ter sido regulada, vai ter uma legislação em torno. Enquanto ela não existe, vamos mergulhar e vamos aproveitar. É mais ou menos essa filosofia. E para tentar coibir isso, que o Twitter está tentando agir.
Agora, essa é uma posição completamente diferente, por exemplo, da do Facebook, de Mark Zuckerberg, dizendo, não, a sociedade tem que amadurecer e tem que saber fazer suas escolhas.
é completamente irresponsável, estúpido, egoísta e ruim. Então vamos colocar a posição já direta, tá? Não é nem controverso, é criminoso esse tipo de comentário. É mais ou menos como se eu dissesse para você, eu sendo presidente de uma grande indústria farmacêutica, que eu dizia assim, olha, a sociedade tem que amadurecer e saber diferenciar o bom remédio do ruim. Ou como se eu fosse presidente de uma companhia aérea e falasse, olha, a sociedade tem que amadurecer e saber escolher um bom avião de um avião ruim. Ou de uma empresa de automóveis e dizer, olha, a sociedade tem que amadurecer e ela tem que saber se o carro é bom ou não. Isso é uma enorme, enorme irresponsabilidade. Na verdade, quando a gente pega companhias aéreas, elas podem debater sobre tudo. Podem debater sobre conforto, podem debater sobre preço, mas uma coisa que nenhuma delas debate é segurança. Então, quando ele fala uma coisa dessas, é porque ele está morrendo de medo de ser enquadrado em lei de mídia. E daqui a pouquinho o Facebook vai estar em péssimos lençóis, tendo que pagar multas muito pesadas. Uhum. A União Europeia já deu sinais disso. E candidatos democratas, como a Elizabeth Warren, por exemplo, nos Estados Unidos, já estão dizendo que vão partir o Facebook em várias empresas e vão acabar com essa festa. Porque é uma festa e é muito irresponsável. Imagina se, por exemplo, a Rádio USP pudesse ser personalizada para cada ouvinte de uma maneira diferente, e ela pudesse ser cooptada por qualquer político para dizer para qualquer ouvinte a maior mentira que ele quisesse sobre a desculpa, não, isso é liberdade de expressão, e o público que tem que ser esperto o suficiente para saber o que é verdade e o que é mentira. Isso não pode acontecer.
Fato é que, e isso não é invenção, os estudos mostram, os especialistas, a academia já está estudando, todo mundo comenta que essa tal liberdade, ela teve uma influência direta nas eleições, a gente citou o Brexit, nas eleições dos Estados Unidos, pode ter impacto já na eleição de 2020, quer dizer, isso influenciou diretamente em momentos importantes da sociedade, que é o momento de eleição, de escolhas e, portanto, de decisões e de espaço democrático. Agora, tem gente que diz, professor, uma última questão. É a mídia social ou é o uso da mídia social é que está o problema, né?
Na verdade, o que acontece é o seguinte. O Facebook se aproveitou do fato de, no começo, realmente ser uma mídia social. Por quê? Por que a gente chama isso de mídia social? Porque existia uma mídia da qual você tirava informação. E daí, existia uma mídia social na qual você comentava a informação. E aí, não tinha problema nenhum. Agora, quando começou a surgir a ideia de compartilhar uma notícia através da mídia social passou a ter valor de mídia. A partir do instante que eu posso compartilhar notícias no Facebook, a partir do instante que eu posso compartilhar notícias no YouTube ou no Twitter, etc., muita gente usa esses canais como mídia. Uhum. A partir desse ponto, é mídia, não é mídia social. E como mídia, tem responsabilidade. Imagina, Roxane, você mesma, como qualquer ser humano normal, tem uma posição política. Só que você sabe que você não pode exprimir essa posição política em um meio que é neutro, como a Rádio USP. Do mesmo jeito que existem vários canais de comunicação que a gente sabe que tem as suas agendas. Mas mesmo tendo suas agendas, o máximo que eles podem é sugerir posições políticas. Porque se eles declararem abertamente, ou pior ainda, se eles mentirem, eles tomam um processo gigantesco que corre o risco até de fechar. E é isso que pode acontecer com o Facebook.
Muito bem, vamos acompanhar, né? É uma decisão que pode abrir um novo caminho, essa decisão do Twitter, mas é ver na prática o que vai acontecer exatamente. O grande teste serão as eleições de 2020 nos Estados Unidos no ano que vem, né? Professor Luli Radfária, da ECA, colunista aqui da rádio, especialista em comunicação digital. Muito obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço, Roxane. Grande dia para vocês todos e até a próxima.